Senhora Professora Maria João,
sim?
Não se importa de desligar e voltar a ligar? Aquilo, sim, a câmara, só a câmara, aquilo que se chama
reset. Ah, só a câmara.
Se faz favor.
Desliguei a câmara.
E agora agradecia que ligasse.
Liguei.
Ah, cá está. Já temos aqui a sua imagem. E muito obrigado. Portanto, o senhor professor ia dizer qualquer coisa?
Não, era para perguntar então se posso começar.
Só um bocadinho, já lhe dou a palavra. Portanto, está tudo certo? Muito bem. Sra. Professora, vamos então, e restantes membros do Conselho de Fiscalização, vamos enquanto candidatos, vamos então dar início à audição. Sra. Professora, tem à volta de 3 minutos, cada um dos candidatos tem à volta de 3 minutos, e eu dava a palavra à Sra. Professora Maria João Antunes, candidata ao Conselho de Fiscalização da Base de Dados Perfis da ADN. Sra. Professora, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, o Sr. Deputado Fernando Negrão, bem como os demais deputados que assistem a esta sessão. Um cumprimento também àqueles que comigo integram esta lista candidata ao Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis da ADN. Os senhores deputados conhecem os dados curriculares que enviei e, portanto, vou limitar-me a dizer que, do ponto de vista profissional, sou professora da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra desde 1987. Tenho dedicado a minha investigação fundamentalmente às áreas do direito penal e do direito processual penal e também fui juíza no Tribunal Constitucional entre outubro de 2004 e março de 2014. E destaco apenas isto porque os senhores deputados conhecem as notas curriculares que enviei. Como se trata aqui, em bom rigor, de uma renovação de mandato, optei por dar a conhecer, em 3 pontos muito breves, aquilo que foi a atividade do Conselho de Fiscalização nestes últimos 4 anos. E começaria por destacar que o Conselho de Fiscalização teve sempre uma relação estreita com o Centro Nacional de Coordenação da Base de Dados, que, como sabemos, funciona no Instituto Nacional de Medicina Legal, nessa relação estreita com o Centro Nacional da Coordenação da Base de Dados, fomos acompanhando com muita regularidade a evolução da base de dados de perfis da ADN, bem como a base de dados no âmbito do Tratado de Prüm, bem como os dados que temos fora do âmbito do Tratado de Prüm. Destacar também que nessa colaboração acompanhámos os passos que foram dados recentemente no sentido de haver uma colaboração estreita entre a Coordenação Nacional da Base de Dados e o Ponto Único de Contacto para a Cooperação Policial Internacional, bem como acompanhámos também já mais recentemente a evolução da base no sentido da eliminação dos perfis da ADN e dos correspondentes dados pessoais. Como sabemos, a base de dados começou a ter os primeiros dados em 2010 e, portanto, a partir de 2018 colocou-se a questão da eliminação pela primeira vez de perfis da ADN e temos também acompanhado essa evolução. Num segundo ponto, gostaria de destacar contributos que eu creio que foram decisivos do Conselho para, nomeadamente, e passo a explicar, a alteração da portaria número 270/2009, que deu origem a uma portaria agora mais recente, a 161/2018, que veio atualizar a de 2009, de acordo com os novos marcadores da série normalizada europeia. Ou seja, mal a portaria de 2009 entrou em vigor, ficou desatualizada de acordo com a resolução do Conselho da União Europeia de 2009, e quando fomos para o Conselho em 2017, essa desatualização mantinha-se e tudo fizemos para que uma nova portaria atualizasse os marcadores. Queríamos também, gostaríamos de destacar que foi pelo contributo, creio que decisivo, do Conselho, que a base de dados de perfis da ADN passou a ter os dados, os perfis dos profissionais que recolhem amostras. Quando o Conselho tomou posse, verificámos que apenas os profissionais da Polícia Judiciária e não, por exemplo, os da GNR e da PSP, que também colhem amostras, tinham os seus perfis de ADN na base de dados, o que era um problema significativo pelos perigos de contaminação. Podemos dizer que muito trabalho envolvido e muitos ofícios assinados, muitos ofícios depois, hoje temos 171 perfis de profissionais da GNR na base e 177 perfis de profissionais da PSP. Foi também por impulso do Conselho que foi revogada uma instrução da Procuradora-Geral da República de 2015 e foi substituída pela que atualmente vigora, a instrução número 2/2020, e foi também, repito, por impulso do Conselho de Fiscalização, que juntou a uma mesma mesa magistrados, órgãos de polícia criminal e, em trabalho conjunto com a Procuradoria Distrital de Coimbra, propôs à Senhora Procuradora-Geral da República uma atualização, tudo, como é óbvio, em prol de um melhor funcionamento do Conselho de Fiscalização. Finalmente, e para terminar, vou só também chamar a atenção que o Conselho tem tido a preocupação de acompanhar as alterações legislativas introduzidas em 2017. Nesse sentido, tudo fez e até deu um parecer para ser alterado o regulamento de funcionamento da base de dados de perfis da ADN. Por outro lado, o Conselho teve sempre o cuidado de acompanhar uma das alterações que nos pareceu muito significativa, que é a inserção direta das amostras problema por parte dos laboratórios. Isto corresponde a uma alteração de 2017. O que é facto é que em 2018, os laboratórios do Instituto Nacional de Medicina Legal começaram logo a inserir diretamente os perfis da ADN resultantes das amostras problema, como era a intenção da lei. Não aconteceu o mesmo com o Laboratório de Polícia Científica, que só em 2020 inseriu os primeiros perfis diretamente, e portanto este também foi um ponto que acompanhámos de forma muito particular e tudo fizemos para que hoje, 2022, quer os quatro laboratórios, quer o LPC, insiram diretamente os perfis da ADN. Outro ponto também que acompanhámos tem a ver com a recolha de amostras e a inserção de perfis da ADN de condenados. Também em 2017 houve aqui uma alteração muito significativa, no sentido de, atualmente, de acordo com o direito vigente, os tribunais deverem decidir essa recolha logo na sentença condenatória. Como sabemos anteriormente, só depois do trânsito em julgado é que teríamos um despacho a ordenar a recolha. Desde 2017 essa recolha pode e deve ser ordenada de imediato na sentença condenatória. Temos vindo a acompanhar este ponto porque, de facto, esta alteração legislativa ainda não surtiu o efeito que era expectável, num primeiro momento, o Conselho fez esforço junto à Procuradoria-Geral da República no sentido de sensibilizar os magistrados do Ministério Público quanto a esta questão e para estarem vigilantes quanto ao cumprimento desta determinação legal. Isto não terá surtido o efeito também que nós esperávamos e, portanto, recentemente, já agora em 2022, o Conselho acabou por decidir dirigir um ofício a todos os juízes presidentes de comarca, no sentido de chamar a atenção que os senhores magistrados continuam ainda a não ordenar na sentença condenatória esta recolha de amostras. Enfim, creio que estes são os pontos principais do trabalho feito pelo Conselho e que eu pensei dever trazer aqui, uma vez que está em causa a renovação do meu mandato e também a renovação do mandato da senhora doutora Inês Dias Lamego. Muito obrigada, senhor Presidente, estou disponível para qualquer esclarecimento por parte dos senhores deputados.
Muito obrigado, senhora professora. Folgo em saber que a maioria dos problemas estão resolvidos, em especial a introdução de dados por parte da GNR e da PSP e num número que não é despiciendo, embora lamente que relativamente aos senhores juízes ainda haja alguma resistência no que diz respeito à menção na sentença condenatória. Dou agora a palavra, pela ordem que aqui tenho, ao Sr. Dr. Eduardo Teixeira, que já foi deputado nesta casa e a quem dou as boas-vindas pelo seu regresso, pelo menos hoje, aqui à Comissão. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-lo a si, cumprimentar também os senhores e senhoras deputadas, cumprimentar igualmente os meus colegas candidatos a colegas do Conselho de Fiscalização. Penso que hoje me compete nestes 3 minutos falar do plano de intenções e também curricular. Ainda bem que a senhora professora, a doutora Maria João Antunes, já fez e muito bem a avaliação do mandato, é assim mesmo, o prestar contas é muito importante e por isso, quer ela, quer à doutora Inês Lamego, obrigado pelo trabalho que fizeram, mas também ao senhor deputado Miguel Santos, que integrou também esta comissão de fiscalização. Eu aceitei este convite para ser candidato a esta Conselho de Fiscalização com sentido de responsabilidade, com sentido e com honra, de facto pela nobreza que esta Comissão terá efetuado nas suas funções. É a primeira vez que estou nesta casa, nesta qualidade, participando de uma audição. Tive sempre mais do outro lado. Nos últimos anos fui deputado e até há 56 dias atrás, até há cerca de 2 meses, era deputado da Assembleia da República, por isso nos meus últimos anos a minha experiência e atividade foi essencialmente política, apesar de pertencer e portanto ser licenciado em Economia e ter também a função e a profissão de economista. A Assembleia da República tem um superior interesse da defesa do direito dos cidadãos e a designação e a existência desta Comissão de Fiscalização da Base de Dados do ADN é uma comissão recente que iniciou em 2013, penso eu, portanto há 2 mandatos completos, 2013-2017, 2017-2021, é essencial para a defesa dos direitos dos cidadãos e para efeitos quer não só de investigação criminal, mas também para efeitos de identificação civil. Como disse a Sra. Professora, e muito bem, a Lei 5/2008 foi um marco para a sua existência em termos das bases de dados e a Lei de 2012 balizou aqui, e eu aí estive na feitura da própria lei, porque era deputado na época, das competências a fazer. O que eu posso dizer aos senhores e senhores deputados é que o meu compromisso ao me candidatar e aceitar este convite para me candidatar, integrar este Conselho de Fiscalização, é o garantir o direito às liberdades e garantias dos cidadãos ao nível da proteção de dados dos seus consentimentos e de forma geral, porque para além da atividade desta comissão, as funções de autoridade que tem são de facto muito importantes. Também, para além da atividade parlamentar, fui secretário-geral de uma intersindical e que também tem a defesa dos direitos dos cidadãos e também integrei o conselho diretivo de um subsistema de saúde dos bancários a nível nacional, o que são questões também importantes da defesa dos cidadãos e dos seus direitos. E o meu objetivo será sempre o ter esta visão do lado dos cidadãos e da sociedade civil sobre esta importante temática. Termino com a disponibilidade de responder e pôr-me à disposição dos senhores e senhores deputados para as perguntas não necessárias, mas que com este conforto de ser candidato a um órgão cuja lista integra duas personalidades que já desempenharam funções e que, portanto, para mim isso também é muito importante e faziam parte deste Conselho de Fiscalização e que tenho trabalho, como foi visto na apresentação da senhora professora, trabalho a apresentar-nos e há uma forte continuidade e sempre uma grande vigilância neste Conselho de Fiscalização a que me proponho também integrar. Muito obrigado e à vossa disposição.
Obrigado, Sr. Dr. Eduardo Teixeira. E dou agora a palavra à Sra. Professora Inês Dias Lamego. Faz favor, tem a palavra.
Muito boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar o Sr. Presidente da Primeira Comissão e, na sua pessoa, permita-me cumprimentar os demais deputados presentes e os serviços da Assembleia também, que nos permitem aqui esta sessão à distância, que, como vemos, volta e menos prega uma outra partida e que temos que nos ajustar, mas estiveram absolutamente à altura. A minha intervenção está completamente facilitada por aquilo que foi já a intervenção da professora Maria João, com quem, aliás, tem sido um privilégio trabalhar nestes últimos 4 anos. E, nesse sentido, deixar também um cumprimento ao Dr. Miguel Santos, com quem tivemos o prazer de partilhar este trabalho, e cumprimentar o candidato, o Dr. Eduardo Teixeira, que não conhecia, mas que será certamente também um elemento que trará uma mais-valia muito importante ao funcionamento deste Conselho. Eu faria também uma breve apresentação curricular, uma vez que já têm as nossas notas curriculares. Eu sou licenciada em Bioquímica, doutorada em Química, sou neste momento autarca no município de Oliveira de Azeméis e com esta renovação de mandato, aquilo que creio que trago para estes próximos 4 anos, se assim for entendimento dos senhores deputados a recondução, é um conhecimento acumulado do funcionamento do órgão, daquilo que se espera de nós, daquilo que a própria legislação impõe que façamos, o caminho que percebemos que é preciso fazer e até a forma como trilhar e a insistência que é necessária para que consigamos pequenas conquistas. Percebemos que é preciso muita, muita insistência, muita resiliência e, nesse sentido, creio que é esse contributo que trago, é o conhecimento destes últimos 4 anos. Eu própria, quando há 4 anos me foi interessado o convite, uma vez que, contrariamente aos outros dois, permitam-me que os trate assim, colegas, candidatos, eu não venho da área do direito, sou bioquímica, como disse, e há 4 anos fiz-me a mesma pergunta que me coloquei a mim própria agora, o que é que eu terei a trazer de novo quando, de facto, este órgão tem principalmente funções de fiscalização e a fiscalização implica, naturalmente, assegurar que a lei é cumprida e que o direito dos cidadãos aos seus dados pessoais e à não violação dos mesmos é garantida, dizia eu, através do cumprimento estrito daquilo que a lei preconiza. E eu creio que trago precisamente essa visão de fora do direito, eventualmente desconstruindo ou, permitam-me até o humor de dizer, uma intervenção uma outra vez eventualmente desconcertante com quem tem conhecimentos de direito e cujas perguntas que eu posso dirigir sejam até não tão perceptíveis, mas creio que ajuda a desconstruir aquilo que é um entendimento literal da lei e até colocar questões que quem vem da área jurídica eventualmente não colocaria. Creio que será esse eventualmente uma das mais-valias que trago aqui, trazer um conhecimento de fora desta área de funcionamento ou do saber. Neste sentido, e feita que está uma apresentação muito completa pela professora Maria João daquilo que foi o nosso trabalho nestes últimos 4 anos, eu não vos maçaria com muito mais, colocando naturalmente ao dispor dos senhores deputados para as questões que entendam colocar. Cá estarei para responder o melhor que me seja possível e com o conhecimento que tenha. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora professora, e dizer-lhe que nada como desconstruir o discurso jurídico. Embora os juristas sejam muito criativos. Muito obrigado. Eu darei agora a palavra aos senhores deputados que pretendam fazer perguntas. Pedi às senhoras e ao senhor candidato que fossem apontando, porque responderão depois no fim. E começo por dar a palavra ao senhor deputado Francisco Oliveira, do Partido Socialista. Faz favor, senhor deputado.
Senhor Presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado também. E uma especial atenção às senhoras candidatas e ao senhor candidato e congratular, efetivamente, por terem sido desde já nomeados. No que diz respeito às senhoras candidatas, é já uma renovação de mandato. No que diz respeito ao senhor candidato, é de facto o início destas novas funções. Mas devo desde já dizer que a forma como foi construído, por assim dizer, este grupo heterogéneo é extremamente importante, porque esta coisa de juridiquês muitas vezes complica e quando há demasiados advogados, eventualmente a coisa complica-se um pouco mais. E de facto a informação trazida quer pelos ex-deputado e agora candidato Eduardo Teixeira, numa ótica completamente diferente da que é normalmente vista pelos juristas, ou eventualmente da senhora professora Inês Lamego, sem dúvida alguma que se há algo que um jurista tem dificuldade em explicar é o que é um ADN, de forma própria, não é? E, portanto, é bom ter lá alguém que consiga explicá-lo isto de forma correta. Mas eu, antes de iniciar, gostaria aqui de fazer uma lembrança de uma memória de alguém que foi a pessoa que fez a última audição a este grupo, o grupo que neste momento está a ser substituído, neste caso só com um elemento, que foi o professor Fernando Rocha Andrade. Foi o professor que fez, efetivamente, a última audição, foi nosso colega e que infelizmente já não está entre nós, mas eu queria deixar esta nota de informação. Relativamente às questões, não são muitas questões, até porque a professora Maria João Antunes esquematizou já e até o próprio relatório que é referido aqui relativamente a esta matéria diz que houve alguns avanços. De facto, desde há algum tempo para cá, o problema entre as várias forças de segurança e o Conselho era às vezes muito difícil, não era fácil de conseguir organizar. Eu verifico que a partir de 2019 confirmaram-se algumas reuniões entre as várias entidades e que se agilizou de certa maneira não só o Conselho, mas também a forma de funcionar desse mesmo Conselho. E vejo que, para além disso, uma das atribuições que eu considero talvez mais importante e que decorre da lei, decorria do artigo 29 e agora do artigo 3º, diz algo muito importante e que diz que apresentar sugestões de iniciativas legislativas sobre a matéria regulada pela lei e emitir parecer sobre qualquer iniciativa legislativa de idêntica natureza. Eu, vendo o relatório produzido relativamente ao ano 2020, há aqui uma necessidade proposta pela Polícia Judiciária no sentido de rever a Lei 5/2008. E se efetivamente já houve alguma evolução nesse sentido e alguma proposta nesse sentido. E, por outro lado, deixar também aos senhores candidatos, pelo menos àqueles que neste momento fazem a renovação, o que é que entendem como sendo meios ou formas de agilizar os processos e de juntar, por assim dizer, as várias entidades que aqui estão referidas. Verifico também, com bastante agrado, que o Tratado de Prüm já forneceu imensas informações e já houve uma relação muito próxima com vários países deste Tratado de Prüm, o que denota, de facto, que é importantíssima esta plataforma e que a plataforma funcione. Não tenho muito mais, para além de desejar a todos os candidatos que cumpram a sua missão e que sejam eleitos na próxima sexta-feira, não tenho dúvida, até pelos currículos que apresentaram, e desejar um bom mandato para os próximos 4 anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, do Partido Social Democrata. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e cumprimentar também as senhoras candidatas e o senhor candidato. Antes de iniciar a minha intervenção, gostaria, obviamente, de me associar à evocação que foi aqui efetuada pelo Partido Socialista à memória do nosso ex-colega professor Rocha Andrade, que efetuou a última audição desta matéria. Cumprimentando agora e entrando na intervenção propriamente dita das senhoras e os senhores candidatos, agradecer a disponibilidade para continuarem, no caso das recandidatas, a assumir as funções nesta importante entidade administrativa independente que, quanto a nós, desempenha uma importante função no controle e na fiscalização das bases de dados de perfis de ADN. Um controle e uma fiscalização bastante relevante, tendo em conta a cada vez maior importância dos dados na nossa vida. No caso concreto de hoje, falamos nos dados genéticos, mas podemos eventualmente também alargar um pouco o âmbito da discussão para perceber a relevância do que nós estamos a falar quando verificamos que digitalmente grande parte da nossa vida e das nossas atividades têm já um traço e uma marcação efetivamente digital, o que aumenta, por outro lado, o valor comercial e a apetência pelos nossos dados por parte da maior parte das empresas. E é por esta relevância dos dados que tem vindo a ser assumida um pouco por todo o lado é que há quem entenda que os dados são o novo petróleo do século XXI. Mas agora, entrando concretamente nos dados genéticos, nos dados dos perfis de ADN, nós consideramos que é bastante importante salvaguardar a utilização destes dados e limitar o seu acesso a finalidades de identificação civil e criminal previstas na lei. Foi aqui referido na intervenção inicial que já há um número considerável de inserção de amostras nesta plataforma, foi referido a cerca de 13 mil amostras nos últimos 10 anos e nós gostaríamos aqui de colocar algumas questões em relação a essa matéria. Em primeiro lugar, perceber obviamente quais são os motivos que os levaram a aceitar ou voltar a aceitar a candidatura, no caso das recandidatas, quais as expectativas para o cargo caso venham a ser eleitos, quais os desafios que têm nesta função e para, agora concretamente para as recandidatas, quais os constrangimentos, se é que os tiveram, que encontraram no exercício das suas funções, que iniciativas legislativas eventualmente podem ter selecionado e que possam, para além das que constam do relatório, compartilhar connosco para que também possamos avançar nesta matéria e melhorar a legislação. E agora também uma questão mais, se calhar para a senhora professora, uma questão mais de âmbito técnico ou teórico, que também seria importante perceber, que é uma questão que tem vindo a ser discutida na nossa doutrina, agora também não quero dizer, e eu acho muito bem, também não referi, que os candidatos não tenham toda experiência jurídica. Acho que uma mais-valia desta lista de candidatos é efetivamente a experiência multidisciplinar que será muito importante para o desempenho das funções, mas agora aproveitando a experiência e a experiência e a atividade da senhora professora na questão jurídica, por tentar também aproveitar para perceber como é que há a velha questão de como compatibilizar a segurança e a liberdade na introdução dos perfis de ADN dos condenados nas bases de dados. Nós sabemos que uma das questões que têm sido mais debatidas na doutrina tem a ver com a discussão sobre a obrigatoriedade ou não, em caso de condenação pela prática de crimes dolosos em pena de prisão igual ou superior a 3 anos, do tribunal ordenar por despacho autónomo ou não a recolha da amostra dos condenados. E gostaríamos de saber, concretamente, no que diz respeito aos dados genéticos das pessoas condenadas, qual é que é o vosso entendimento sobre esta matéria e se, se entendem que deve haver aqui, como salvaguardar este património genético dos condenados e dar aqui garantias de que a sua utilização também será estritamente reduzida àquilo que está previsto na lei e, eventualmente, se consideram que é necessário introduzir alguma alteração legislativa nesta matéria para salvaguardar este património genético dos condenados. Também limitava-me a colocar esta questão. Acho que o relatório que foi apresentado aqui à Assembleia, neste caso pelas recandidatas, é bastante elucidativo e até a intervenção que fizeram inicial sobre o trabalho que tem vindo a ser desempenhado nesta matéria e, portanto, terminava a intervenção desta maneira, desejando naturalmente que sejam eleitos e que continuem a desempenhar, como têm feito da melhor forma, este cargo e estas funções que são importantíssimas deste órgão, que deve continuar a fiscalizar de forma bastante assertiva a utilização dos dados. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sra.
Deputada. Obrigada, Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento ainda o candidato e candidatas e felicito-os pelo mandato exercido. Gostaria ainda também de deixar uma palavra em memória do Dr. Rocha Andrade. Sabendo que já foi feita uma resenha das atuais funções, atividade orgânica e composição do Conselho de Fiscalização das Bases de Dados de Perfis da ADN, a Iniciativa Liberal aproveita a oportunidade para realçar a oportunidade para realçar a qualidade dos dados disponibilizados nos relatórios anuais e isso permite-nos ter uma métrica daquilo que tem sido o trabalho realizado pelo Conselho de Fiscalização até à presente data. Contudo, não podemos deixar de notar que estamos perante um trabalho sensível de regulação, vigia e fiscalização de um órgão que tem informação que, além de pessoal, é também sensível e vimos isso nas últimas semanas. Da leitura do relatório disponível relativo ao ano 2020, podemos ler, e passo a citar, que à data de 30 de junho de 2020, que já tinham sido inseridos na base de dados perfis de ADN de 138 profissionais da Guarda Nacional Republicana, continuando, contudo, a não haver registro na base de qualquer informação relativa a amostras dos profissionais da Polícia de Segurança Pública que procedem à recolha de amostras, o que viola os artigos 15, número 1, alínea F e 18, número 1, alínea B da Lei 5/2008. Podemos também ler ainda que, segundo o ofício e resposta enviado pela LPCPJ ao Conselho, em 25 de fevereiro de 2021, encontram-se no LPCPJ, por inserir, 177 perfis de profissionais da Polícia de Segurança Pública que procedem à recolha de amostras para investigação. Face a isto, esperamos que esta questão de não inserção dos perfis de profissionais de Polícia de Segurança Pública que procedem à recolha das amostras para a investigação tenha sido, entretanto, sanada, mas não podemos deixar de questionar os candidatos se, a par desta problemática de integração dos perfis nas bases de dados e reforçando também aqui a questão que foi feita pela colega deputada do PST, se reconhecem outros problemas que queiram partilhar e de modo a ver sanados por via legislativa, ajustando-se também, uma vez que esta casa cabe esse trabalho. Notamos ainda, nas conclusões do relatório relativo ao ano 2021, que continua a ser pouco significativo o número de amostras de voluntários para fins de investigação civil, e sendo este um objetivo necessário e meritório da base de dados, questionamos também, naturalmente, se apenas enquanto candidatos, quais são as causas para este problema detectado e quais serão os incentivos adequados para que este número de amostras de voluntários sofra um aumento que se adequa à sua importância. E, por último, gostaríamos também de perguntar em que medida é que Vossas Excelências entendem que a vossa experiência profissional contribuirá para uma resolução das questões que são descritas e identificadas no relatório. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar as senhoras e o Sr. Candidato e saudar pelo trabalho desenvolvido no anterior mandato e que aqui partilham de controle da base de dados de perfis da ADN. Em primeiro lugar, e esta pergunta talvez faça mais sentido para quem continua este trabalho, questionávamos, acho que tinha interesse percebermos que constrangimentos, para além daqueles que já foram aqui abordados, sejam eles também não só de ordem institucional e legal, mas também de ordem material, encontram naquilo que é a seriação do ADN e a base de dados. Por outro lado, tínhamos interesse em ouvi-los, entenderem partilhar a sua opinião, naturalmente, sobre aquela que deve ser a abrangência da recolha de dados da ADN. Não só enquanto finalidade de identificação civil, mas e sobretudo a questão coloca-se também quanto à investigação criminal e se, sendo necessário alargar, ou entendendo, tendo essa opinião de que é necessário alargar, que critérios se seriam observados, se entendem que para além de arguídos, por exemplo, também os suspeitos deveriam ter essa obrigatoriedade ou a possibilidade de se recolher esses dados, para além, claro, daqueles que são os voluntários, e se entendem que essa regra da voluntariedade se deve manter e, portanto, também perceber de que forma é que vem aqueles casos em que, por outro lado, no decorrer de um processo é suscitada a recolha a intervenientes, sejam eles órgãos de polícia criminal ou outros, e de que forma é que isso pode ser depois enquadrado ao nível legal. Muito obrigada e um bom trabalho.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rui Tavares, já não está. Não há mais perguntas? Não havendo mais perguntas, eu deixava uma pergunta da minha parte e que tem a ver com a conservação de perfis da ADN e dados pessoais. O artigo 26º é um artigo extensíssimo, para além de extenso, é de grande complexidade e nós vivemos um momento em que a guarda dos dados pessoais está na ordem do dia. E para além dos dados pessoais, os de perfil de ADN. Eu perguntava se há uma atenção especial ao cumprimento deste artigo e se tem corrido bem os tempos, que na sua grande maioria são ilimitados, mas com condicionantes muito específicas relativamente aos perfis de ADN e aos dados pessoais. E começaria pela senhora professora para responder. Maria João Antunes, faz favor, senhora professora. Responder a todas as perguntas.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada a todos pelas questões colocadas.
Sra. Professora, peço desculpa interrompê-la. Não se importa, sim, de voltarmos a fazer o reset, que é desligar e ligar a sua câmara?
Já está?
Ah, já está. Muito obrigado. Faz favor.
Descobrimos o truque. Ora bem, muito obrigada a todos pelas questões colocadas e vou começar até por esta última colocada pelo Sr. Presidente desta Comissão. O Conselho de Fiscalização, durante o seu mandato, confrontou-se com a necessidade de ser cumprido o artigo 26º. A base de dados começou a ter perfis, começaram a ser inseridos os perfis na base em 2010 e, portanto, fazendo as contas dos três anos, daqueles casos em que há obrigatoriamente a inserção na base quando alguém é condenado a uma pena de prisão superior a 3 anos. Portanto, fizemos as contas e juntando a estes 3 anos, os 5 anos que acrescem nos termos desse artigo 26, concluímos que a partir de 2018, 2019, passaram a estar na base perfis em condições de serem eliminados. Os perfis e os correspondentes dados pessoais. E isso traduziu-se num trabalho muito próximo com a coordenação da base de dados da ADN para serem dados os passos necessários, que são também passos técnicos, não é verdade, nesse sentido. E, portanto, o relatório que apresentámos à Assembleia da República relativo ao ano de 2021, pela primeira vez, já dá conta em termos de números quantos perfis já foram eliminados entretanto. E, portanto, de facto, a partir de certa altura, este foi um ponto que passámos a acompanhar. Não obstante, isso tem a ver com uma questão que foi colocada aqui por vários dos senhores deputados, não obstante, o artigo 26, como o senhor Presidente disse, é um artigo um pouco complexo, ter do nosso ponto de vista algumas lacunas quanto aos prazos que nós identificámos no relatório que apresentámos, propondo uma alteração legislativa nesta matéria. E falando de alterações legislativas, nós no relatório apresentámos outras sugestões de alteração legislativa, no fundo foram as alterações legislativas a que chegámos no decurso do nosso trabalho. Eu dou o exemplo de uma que me parece muito significativa e que vai ao encontro daquilo que disse a senhora deputada do grupo parlamentar do PSD, que no fundo é por esta via que nós conseguimos compatibilizar os valores antinómicos, por vezes, da segurança e da liberdade. De acordo com o que dispõe hoje a lei, não há regras claras em matéria de concurso de infrações. Cá vamos nós entrar numa matéria que é um pouco só jurídica, mas o que é facto é que decorre do artigo 26 da lei que a inserção na base de dados de perfis de condenado é para crimes que sejam punidos com uma pena de prisão superior a 3 anos, e a questão que se coloca é, em caso de concurso de crimes, o que é que conta? A pena de cada um, a cada uma das penas que integra o concurso, ou a pena única do concurso? Esta é uma questão que não está esclarecida na lei, porque nós podemos ter uma pena única superior a 3 anos, por exemplo, 5, mas cada um dos crimes que integram o concurso não ter sido punido com uma pena de prisão superior a 3 anos. E aí, há ou não a inserção do perfil da ADN na base de dados? Esta é uma questão que lucraríamos muito se futuramente a lei esclarecesse. E também há outras, como já disse, alterações que propomos no último relatório apresentado. Falando genericamente na questão das alterações legislativas, enfim, eu não sei qual é a opinião da minha colega, da doutora Inês, mas o Conselho, durante este tempo todo, muitas vezes deparou-se foi com a não aplicação da lei. Enfim, para nós foi mais significativa a não aplicação da lei do que propriamente falhas na lei existente. Eu posso dar aqui também um exemplo. Em 2017, eu já referi algumas alterações legislativas de 2017, refiro agora uma que eu omiti, que é a que tem que ver com a criação do ficheiro provisório de perfis de ADN de arguídos. Vendo as estatísticas, verificamos que até ao momento, desde 2017, houve 2 inserções. Em 2021, houve 0 inserções. E, portanto, este tipo de coisas é que preocupou muito o Conselho. E foi precisamente por causa disso que o Conselho fez um primeiro encontro em Coimbra com a Procuradoria Regional, na altura distrital de Coimbra. Juntámos a uma mesma mesa magistrados do Ministério Público, órgãos de polícia criminal, da GNR, da PSP, da Polícia Judiciária, elementos do Instituto Nacional de Medicina Legal, do Laboratório de Polícia Científica, porque, de facto, aquilo que notamos é que falta aqui, por vezes, uma grande articulação entre todos estes atores. E foi nesse sentido que foi sugerida à Senhora Procuradora-Geral da República a atualização da instrução que então havia e que foi substituída, como eu já referi. Entretanto, como sabemos, vivemos todos o período de pandemia e era intenção do Conselho de Fiscalização promover nas diversas procuradorias gerais regionais encontros deste tipo, até para sensibilizar os senhores magistrados do Ministério Público para esta problemática. Na próxima terça-feira, o Conselho volta à Assembleia da República, desta feita para responder pelo relatório apresentado relativamente ao ano 2021 e certamente voltaremos a este ponto e a algumas das questões que foram colocadas. Eu creio que devemos voltar a elas e certamente voltaremos na audição da próxima terça-feira. Mas, portanto, retomando o que estava a dizer, há aqui muito trabalho a fazer no sentido da articulação de todos estes atores, porque relativamente ao que temos, é curioso que em 4 anos nenhum cidadão apresentou uma queixa ao Conselho de Fiscalização, o que é sinal que o problema não está na lei, nem no funcionamento da lei, e portanto também gostaria de deixar essa nota. Relativamente à questão posta pela senhora deputada da Iniciativa Liberal, relativamente aos perfis da GNR e da PSP, pois os dados, esses dados já foram ultrapassados. Os perfis dos agentes da PSP ainda foram inseridos no ano passado e, portanto, os 177 que estavam pendentes foram inseridos ainda em 2021. Também já tinham sido inseridos, entretanto, 138 e, segundo a informação que colhi ontem mesmo, em 2022 já foram inseridos mais 33 perfis na base de dados relativamente a profissionais da GNR. E, portanto, isso evoluiu de forma muito positiva, porque passámos do zero para este número que é já relevante de perfis de profissionais da GNR e da PSP. Continuam a aguardar no Laboratório de Polícia Científica, a aguardar inserção ainda alguns perfis de profissionais da GNR, mas portanto esse é um ponto que correu bem. A base de dados, enfim, qual é o desafio? Perguntaram-nos também isso, qual é o desafio para nós que já lá estivemos 4 anos. Eu diria que é prosseguir com muitas coisas que sentimos que é necessário fazer e que ainda não tivemos oportunidade de fazer. Já falei de uma, que é promover nas diversas procuradorias regionais encontros com todos estes atores do processo penal para promover o funcionamento da base de dados. E, portanto, o grande desafio é mesmo continuar algum trabalho que já está feito e iniciar outro. E eu creio que vou deixar essa questão para a doutora Inês, porque fez sempre questão de a trazer a quase todas as reuniões, que é a questão do número reduzidíssimo e estagnado dos perfis dos voluntários. O Conselho até tem uma causa, mas deixo isso para a doutora Inês, encontrou a causa para tão poucos perfis. Aliás, é mais um dado que eu deixo, em 31 de dezembro a base contava com 16.912 perfis da ADN e destes 16.912, peço desculpa, 12.546 são de condenados. Portanto, o grande peso está aqui. São os condenados que fazem a base de dados de perfis da ADN. A seguir, a base é integrada por 3.833 amostras problema para investigação criminal. É a segunda fatia e, portanto, no fundo, a base vive principalmente o perfil dos condenados e depois também ainda um pouco das amostras problema para investigação criminal. E termino dizendo que este é um grande desafio para o Conselho. É aumentar o número de amostras problema para investigação criminal. E eu identifico dois pontos. O primeiro tem a ver com o facto de, e certamente falaremos disso na terça-feira, o Laboratório de Polícia Científica ter dados de janeiro, reportados a 31 de dezembro, à sua guarda, sem inserir na base, 1.500 amostras problema para investigação criminal. Estão por inserir, aguardam inserção. Este é um problema. O outro problema é que, mercê da falta de articulação entre os atores, dos diversos atores, nós vivemos num país em que não aproveitamos aquilo que está à nossa disposição para efeitos de investigação criminal. E eu passo a explicar. Há um entendimento que o Conselho considera errado, no sentido de que é preciso que alguém tenha já o estatuto de arguído para se poder determinar o perfil da ADN. Ora bem, isto é uma questão que limita muito. Porquê? Porque muitas vezes a determinação do perfil de uma amostra que se encontrou no local do crime é que nos vai permitir chegar a um arguido. E não é isso que sucede no nosso país. Só vamos usar esta possibilidade depois do suspeito já ter assumido a qualidade de arguido, quando o perfil da ADN poderia ser decisivo para encontrar um arguido e deixarmos de ter meros suspeitos ou não termos sequer um suspeito. Este é o grande desafio do Conselho, é transformar esta realidade, mas digo, se calhar pela terceira vez, não é tanto modificando a lei, é modificando as práticas existentes nesta matéria. Termino, então, agora sim, dizendo que no início desta audição lembrei eu própria, comigo mesma, com saudade, o meu amigo e colega Fernando Rocha Andrade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Professora. E se me permite, falando de investigação criminal, o CEF tem competências na área de investigação criminal, designadamente os crimes de tráfico de seres humanos e crimes conexos. Eu perguntava-lhe porque é que não há dados do CEF introduzidos no sistema.
Excelente questão. Não há porque o caminho vai-se fazendo devagar e por partes. Investimos na GNR e na PSP, muito embora nos diversos ofícios que mandámos ao Sr. Ministro da Administração Interna a propósito destas matérias, referíssemos sempre o CEF. E, portanto, porquê? Porque também o CEF pode recolher amostras e, portanto, também estes profissionais do CEF que recolhem amostras devem estar na base de dados. E, portanto, enfim, só posso dizer isto, o caminho faz caminhando, ainda não chegámos aí, foi um caminho árduo para conseguir o que conseguimos relativamente à GNR e à PSP. Os ofícios multiplicaram-se, os esforços multiplicaram-se ao que parecia tão simples e portanto, é essa a resposta que posso dar.
Muito obrigado, Sra. Professora, e concordo em absoluto que eu tenho acompanhado também este processo desde o seu início. E dou agora a palavra ao Sr. Dr. Eduardo Teixeira, se quer acrescentar alguma coisa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer as questões colocadas, as referências efetuadas. De facto, o meu trabalho enquanto candidato a responder está muito facilitado pela intervenção da Sra. Professora Maria João Antunes, pela experiência tida e por tudo o que já respondeu, eu quase diria também facilitado na apresentação do relatório, porque muito do que foi hoje aqui falado, e bem também, foi das conclusões do caminho que está a ser feito, e pegando nesta última parte da pergunta que fez, desta questão do CEF, percebemos todos que o caminho é feito com a par e passo, e portanto que, com algumas dificuldades, mas que também considero muito importante responder a essa questão, que o CEF esteja também em paralelo com a PSP e com a GNR, nesta base de dados e que seja esse o caminho a trilhar. Quanto à questão colocada pelo Sr. Deputado Francisco Oliveira e também pela Sra. Sara Madruga da Costa, quando o Sr. Presidente disse que muito da questão dos juristas agem com criatividade, respondo aqui a esta questão. Eu não sou jurista, mas considero que a minha visão também política, mas também social, pode trazer uma outra valência ao funcionamento da Comissão, que tem funcionado muito bem, pelo que também já disse na minha primeira intervenção, e agradeço essas questões. A Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz e a Sra. Deputada da Iniciativa Liberal e a Sra. Deputada da Alma Riviera do PCP levantaram aqui a questão também de quais são os desafios e expectativas para este mandato, para além das questões colocadas, mais do trabalho efetuado. E, portanto, a minha o aceitar o convite para estar aqui enquanto candidato é precisamente para, com muito sentido de responsabilidade e com muita honra, fazer parte desta função para defesa intransigente dos direitos dos cidadãos. E, para mim, é muito importante que a defesa dos direitos, liberdades e garantias esteja, de facto, e que percavenha a questão da proteção dos dados e também dos seus consentimentos. E isso acho que é fundamental, não só para as questões de identificação civil, mas também na investigação criminal, que, no fundo, são parte importante desta evolução para este instrumento de utilização dos perfis da ADN. Agradecendo a todos muito as vossas questões e até sexta-feira, dia de votação. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Professor Inês Dias Lameco, faz favor.
Agradecendo as questões que foram colocadas e aqui a preciosa ajuda da professora Maria João, que em termos jurídicos dispensa depois qualquer acrescento de informação da minha parte, o que é para mim uma grande sorte, até porque, como disse, não domino estas questões, mas procurando responder àquilo que estarei mais capacitada para responder em termos, por exemplo, a deputada Sara Madruga da Costa, do Grupo Parlamentar do PSD, questiona acerca dos motivos para aceitar esta recandidatura e procurando não dizer novamente aquilo que disse já na minha apresentação inicial. Eu acredito que esta base de dados tem um potencial enorme, que não está ainda explorado nem de longe nem de perto, tanto quanto pode, e portanto engordar os números de perfis que constam desta base de dados, assegurando naturalmente que são cumpridos todos os direitos dos cidadãos que veem esta informação incluída nesta base, é fundamental, e creio que tem mesmo um potencial enorme a diversos níveis. E eu considero que, em termos de constrangimentos ao exercício das nossas funções, a resposta da professora Maria João poderia ser a que eu daria, portanto farei das palavras dela às minhas, porque de facto não senti que obstasse às nossas missivas ou ao nosso trabalho dificuldades que resultassem diretamente da lei, mas sim do desconhecimento ou da não aplicação da lei. Portanto, subscrevo inteiramente aquilo que entende a professora Maria João. Creio que o Conselho tem que, eventualmente até assumindo para si funções que não terá, mas que eu creio que também, em termos legais, não chamarão à pedra, permitam uma expressão, nenhum de nós, nenhum dos membros do Conselho, passa também por divulgar aquilo que é o potencial, a missão desta base de dados de perfis de ADN, e de algum modo generalizar não só aos atores, quem faz a recolha de amostras, quem faz a inserção de perfis, quem faz a análise dos perfis, generalizar o conhecimento daquilo que é o potencial desta ferramenta, que é a base de dados de perfis de ADN. E eu creio que, de minha parte, anotei pelo menos aqui uma questão que não tenha sido, ou que eu estarei eventualmente em condições de responder, em relação, penso que a questão foi colocada pela senhora deputada Alma Rivera, do PCP, em relação à regra do voluntariado, se se deve manter. E isto, e vou buscar aqui o desafio que me fez a professora Maria João, de que é que frequentemente, se não em todas as reuniões, eu trazia a necessidade de nós alargarmos e darmos a conhecer à população esta possibilidade que existe de qualquer um se voluntariar para recolher o seu ADN. Em termos de recolha de amostra, é um procedimento que não é de todo invasivo, aliás, eu e a professora Maria João já o fizemos, e tem muito que ver, eu creio que sim, que deve ser generalizado, e creio que a regra do voluntariado, sobretudo numa altura em que o funcionamento da base, não estando ainda, ou o conhecimento do funcionamento da base, diria assim, não estando ainda democratizado, a obrigatoriedade poderia levar a algum desconforto ou a algumas dúvidas pela população sobre o que é que se pretenderia com essa recolha de amostras, recolha de perfis. E, portanto, eu creio que esta base está numa fase de amadurecimento que ainda justifica que o voluntariado seja a forma de acedermos a ela, de lá colocarmos perfis. Mas, de facto, a questão está em quem custeia essa recolha da amostra, não é? A legislação diz, refere às unidades de conta que são cobradas, ou quanto custa fazer esta recolha da amostra, esta identificação e lançamento do perfil, e se o voluntariado, se o voluntário não assume este pagamento, alguém assume. E sendo talvez um pouquinho provocatória, como é aliás o meu estilo, os laboratórios que se deparam com problemas também de gestão, como qualquer entidade que tenha um orçamento que tem que cumprir, ser surpreendido com eventualmente um número grande de perfis para adquirir, para determinar e lançar na base, eu não queria dizer que não tem grande interesse em que isso aconteça, porque isso lança aqui uma suspeita que de todo é a minha intenção deixar aqui, mas sem dúvida nenhuma que quem custeia esta recolha e determinação do perfil será uma questão que obsta à democratização da recolha da amostra de voluntários. Mas eu creio que o regime de voluntariado é, em todo caso, aquele regime que mais assegura que o cidadão não verá nenhum duplo sentido nesta necessidade de recolhermos e conservarmos esta informação que é, de facto, como dizia, creio que também a senhora deputada Sara Madruga da Costa, uma informação valiosíssima e creio que a cada dia que passa será mais e, portanto, a democratização desta base de dados é muito importante e eu acho que é por aí que o trabalho dos próximos 4 anos, assim sejamos eleitos, se deverá pautar.
Muito obrigado, Sra. Professora. Essa questão é, de facto, uma questão muito importante e é bom terminarmos com ela. Mas, ainda antes de terminarmos, eu queria só recordar um pequeno episódio. E esse episódio ocorreu num dia que não me recordo, de outubro de 2017. Eu fui abordado num dos inúmeros corredores desta casa pelo, à altura, deputado Rocha Andrade. E já estava marcada a audição dos candidatos ao Conselho de Fiscalização da Base de Dados. E ele, com aquele ar que todos nós lhe conhecíamos, virou-se para mim e disse, ouvi dizer que era o especialista em base de dados de ADN. E eu disse que não era especialista, por força das circunstâncias, acompanhei a criação desta base de dados e depois a respectiva evolução que teve momentos de grande tensão e muito complicados. Conversámos mais um bocadinho sobre a base de dados, sobre os problemas e, entretanto, voltamos-nos a encontrar nesta sala, acho que foi, era nesta sala, onde foi feita a audição no dia 17 de outubro de 2017. Ele, lembro-me que saiu do lugar dele, veio ter comigo e perguntou-me se eu não queria ser eu a fazer primeiro, porque era o PS também na altura começar as audições. E eu disse, não, de maneira nenhuma, acaba o PS, faz o PS. Ele vai para o lugar dele e confesso-lhes que depois de ouvir, fiquei arrependido de não ter dito que eu faria antes dele, porque ele fez, de facto, um conjunto de perguntas com aquele jeito que lhe era conhecido e com a inteligência que tinha, que nos deixou todos praticamente, desculpem usar esta palavra, despachados, não é? Porque ele fez as perguntas quase todas e fê-las com a maneira peculiar que ele tinha e que nós, a maioria, quem o conheceu bem, não o esquece. Senhoras professoras, senhor doutor, muito obrigado. E nós, até terça-feira próxima, para a audição relativamente ao relatório. E muito obrigado pela disponibilidade.